Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Muito bom dia, 6 horas 36 minutos, começando o Gaúcha Hoje, no último dia do mês, no último dia da semana, sexta-feira, 31 de março, que começa com tempo bom, céu aberto, pelo menos aqui em Caxias do Sul, relatos de neblinas em algumas cidades da região, e a temperatura de 16 graus, assim como em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Gramado, como Canela, e 17 graus em Farroupilha. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, atualizando você com os principais destaques das últimas horas aqui na região. Você participa conosco, desde já pode mandar mensagem, pode informar como está começando o dia aí na sua cidade, no seu bairro, na sua região. E estamos com o Círculo, ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Não perca a semana bate-meta da DGSul Concessionária. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Na entrevista de hoje do Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra, teremos o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto. Nós vamos falar sobre como foi esse primeiro trimestre de turismo da região de Bento Gonçalves. Nós tivemos aí a safra finalizada há poucos dias e a vindima sempre é um período que atrai muitos turistas. Mas tivemos aí também algumas mudanças neste ano, em função aí da abertura das viagens internacionais. Então, se durante a pandemia o Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, que inclusive ultrapassou o número de turistas do Vale dos Vinhedos, bateram recordes de público, agora no início do ano a gente vai saber como ficou essa movimentação e até falar sobre o impacto depois da crise gerada a partir do caso do trabalho análogo à escravidão. Falando em turismo, nós também destacaremos que o Parque do Caracol em Canela terá ingresso promocional a R$ 1,00 para as crianças no mês de abril. Mês de Páscoa, muita gente vai para as hortênsias aproveitar a época de decoração, dos coelhos, e tem também então essa opção mais em conta para as crianças. É claro que a gente sabe que as crianças nunca vão sozinhas, né? Então os pais vão pagar o valor ali do ingresso, mas é um incentivo, pelo menos é simbólico. E começa a reconstrução do telhado do posto de saúde danificado pós-temporal em Fagundes Varela. A gente vai explicar também como é que está sendo essa retomada após o temporal. Homem preso em Guapuré, suspeito de duplo homicídio, nós vamos falar também sobre isso. Novas alíquotas da aposentadoria que passam a valer a partir de amanhã para os servidores públicos de Caxias do Sul. E também vamos falar sobre o gauchão. Já temos aí informações, vamos ter trânsito com alterações no entorno do centenário em Caxias, porque justamente nós teremos aí a primeira rodada da decisão do Campeonato Gaúcho neste sábado, a partir das 16h30 no Centenário. São alguns dos destaques do programa de hoje, porque nós construímos este programa juntos. Então, manda mensagem, participa, sugere temas que a gente vai trazer aqui para a nossa roda de conversa matinal, que tem sempre também a presença de quem? Dela, Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juli, tudo bem?
Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Chegando ao final de março, que me pareceu um mês longo, hein? 31 dias que pareceram que duraram mais, mas às vezes é só impressão, né?
É só porque ninguém tava de férias no mês de março, por isso que passou tão demorado.
Sim, feriados também, né? Agora abril começa amanhã e a gente tem dois feriadões, né? Tem Sexta-feira Santa já na semana que vem, depois tem Tiradentes, então certamente vai ser um mês menor. Mas eu quero fazer aqui um destaque, Babiana, e um convite para a comunidade. A Banda Marcial do Cristóvão oferece a partir de amanhã atividades musicais gratuitas para a comunidade caxiense, para quem tem a partir de 12 anos. São oficinas de instrumentos, de trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão. É de graça, né? Gratuito, para quem tem, então, a partir de 12 anos de idade. E vai ocorrer sempre aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, na Sala de Música do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza. E para quem tiver interesse, quiser participar, pode entrar em contato pelas redes sociais da Banda Marcial. É Banda Marcial Cristóvão no Facebook e no Instagram. Uma oportunidade para quem quer aprender a tocar algum instrumento, fazer parte de uma banda marcial. Banda do Cristóvão é muito tradicional, né? E eles fazem um belo trabalho, eles têm feito apresentações aí. Claro, com a pandemia diminuiu, né? Até parou aí as apresentações, mas eles sempre participam de atividades como feiras do livro, atividades na cidade e fora também. Então, uma bela oportunidade, e eu estudei no Cristóvão, então eu tenho assim, um carinho especial pela banda do Cristóvão, acho muito bonita e acho que vale a pena participar. Eu nunca participei, nunca levei muito jeito com instrumentos musicais, mas acho muito bonito e quero deixar esse convite.
Eu toquei escaleta na banda do Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Farroupilha, mas eu acho que eu nem cheguei até o 7 de setembro, eu fiz alguns ensaios, toquei, nem lembro se cheguei a desfilar na banda. Acho até que sim, porque tô agora com a memória tentando lembrar do uniforme se eu tinha em casa. Eu acho que sim, acho que cheguei a fazer algum desfile.
Já faz tempo.
Faz muito tempo. Mas é muito bacana, né? A banda do Cristóvão é referência aqui em Caxias do Sul. Tem outras bandas também tradicionais de outros colégios aqui da cidade, mas a banda do Cristóvão, acho que de colégio público, é a que mais se destaca.
É, e aquele uniforme, né, Babiana, lembrando os guardas ingleses, então é tudo muito bonito. E eles têm feito, assim, um trabalho com...
Guardas ingleses e para as meninas, as paquitas.
É.
A minha, eu acho que depois até o pessoal usava nas festas da fantasia, aproveitava. A gente diz, né, que a moda é circular, então era sustentável, porque depois aproveitava até para as festas da fantasia.
E eles têm um repertório bem moderno, né? Eu lembro que eu assisti uma apresentação da banda com... eram rocks, né? Músicas de rock com essa roupagem, assim, né, na banda. E, então, é muito bacana. Assim, é uma banda que vem se modernizando, então é muito legal. E agora essa oportunidade para quem quiser ingressar, né, aprender a tocar um instrumento e fazer parte da banda.
É verdade, esses tempos eu fui num evento até no Ecopark, e aliás tem evento aqui nesse final de semana no Ecopark de novo, é o Ecofest.
Ecofest,
né, a programação ocorre no sábado das 11 da manhã às 6 da tarde, e o secretário de meio ambiente, né, que era o secretário de urbanismo, secretaria do meio ambiente, o João Ues, destaca que vai ter até balão do Festival de Balonismo de Torres. Mas na ocasião que eu fui a um evento desses ao ar livre ali, nessa área verde aqui da cidade, tinha uma banda de uma escola municipal, e eles tocando repertório de músicas da atualidade, assim, bem bacana, bem bacana. 6h44, vamos às ruas, vamos conferir o trânsito. André Fiedler, quais são os destaques deste início de dia?
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Eu falo da BR-116 aqui no bairro São Ciro. Entre o Delazer e o São Ciro, já tem um fluxo, a gente pode dizer, acentuado até na rodovia, no sentido Ana Rec Centro. Não tem lentidão, a gente sabe que o entroncamento ali com a Perimetral Norte é um ponto que costuma gerar lentidão. Não é o caso ainda, mas já tem um fluxo considerável por aqui. Em outros pontos da cidade, da área urbana, a situação também é de fluxo se intensificando, mas não tem uma quantidade, né, de veículos ainda tão grande. Então, a gente pode dizer que é uma situação tranquila ainda do trânsito nesse amanhecer. O clima, olha, um clima bastante ameno, até vale. Eu tô vendo gente na rua de casaco, de manga comprida, uma camisa mais de manga comprida, mas também vejo pessoas de manga curta. É um clima bem ameno mesmo, não não está tão, é uma temperatura tão alta quanto tínhamos na manhã de ontem, mas também a gente não pode dizer que está muito frio, né? Então fica bem opcional mesmo para quem quer se agasalhar agora nesse início de dia. E não temos nenhuma nuvem, tanto na área central quanto nessa região da cidade. Um dia que começa muito bonito. Há pouco tivemos aquele amanhecer com aquela faixa alaranjada no horizonte. Agora o sol já está um pouco mais alto, então essa faixa já desapareceu. Mas daqui a pouquinho então o sol vai brilhar com força, Babiana.
É lindo mesmo, amanhecer aquele de silhueta de foto, assim, bem bacana. Obrigada, viu, André Fiedler. 6h46, lembrando que o trânsito no Gaúcha hoje é para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Vamos de Expresso?
Expresso de Notícias.
Mercados reagem bem à nova regra fiscal anunciada pelo governo Lula e Bolsa de Valores Brasileira B3 fecha em forte alta.
O índice avançou 1,89%, subindo aos 103.713 pontos. Já o dólar fechou em queda, cotado a R$ 5,09.
Chega a 15 o total de presos em operação contra tráfico internacional de drogas, que movimentou cerca de R$ 4 bilhões no mercado europeu a partir de empresas logísticas de Rio Grande e Itajaí.
A reportagem de GZH apurou que um dos chefes do esquema é César Oliveira de Oliveira Júnior, dono da Cetil Logística, preso em Balneário Camboriú.
O irmão dele, Leandro Gonçalves de Oliveira, é apontado como o braço direito e foi preso em Rio Grande.
Associados da cooperativa Langiru autorizam a direção a prosseguir com o protocolo de intenções firmado com duas empresas chinesas.
Com esse aval, a proposta de parceria entra em nova etapa, que dará início a outro modelo de negócio.
O Supremo Tribunal Federal forma a maioria de votos para derrubar a prisão especial para quem tem curso superior.
Prefeitura de Júlio de Castilhos, na região central, decreta a situação de emergência devido aos estragos do temporal de quarta-feira.
Após retornar dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro vai a São Paulo para consultar médico e avaliar se precisa fazer nova cirurgia do intestino.
Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, anuncia a aposentadoria para o dia 11 de abril.
Primeiro pedágio 100% eletrônico do país estreia nesta sexta-feira na rodovia Rio Santos, em São Paulo.
Dois homens morrem após chuvas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Cheias de rio já afetam 40 mil pessoas no Acre. Mais de 600 pessoas estão fora de casa.
Bombeiros realizam buscas a um homem que está desaparecido após um barco virar no Rio Uruguai, em Porto Xavier, no início da madrugada.
Outras 5 pessoas que estavam na embarcação conseguiram se salvar.
Vaticano confirma que Papa foi diagnosticado com bronquite infecciosa e informa que pontífice deve ter alta amanhã.
Donald Trump é indiciado em Nova York e se transforma no primeiro ex-presidente norte-americano acusado formalmente pela justiça do país.
Caso envolve a falsificação de registros comerciais de sua empresa num esquema para comprar o silêncio de uma atriz pornô e impedir que revelasse seu affair com Trump em 2006.
Após prisão de jornalista por suposta espionagem, o governo dos Estados Unidos recomenda a saída imediata dos cidadãos norte-americanos da Rússia. História essa, Juliana Bevilacqua? Cocaína sendo transportada de navios aqui no Rio Grande do Sul, nesse esquema que a gente trouxe aí as informações de 15 presos em operação contra tráfico internacional de drogas, R$ 4 bilhões movimentados no mercado europeu e utilizando empresas logísticas aqui, que a gente deveria ter aí o foco no desenvolvimento, no transporte, né, das nossas mercadorias, das nossas riquezas aqui do Rio Grande do Sul, e os navios sendo usados para transportar cocaína. Que situação.
E um valor, né, exorbitante. Imagina, cerca de 4 bilhões, não dá nem para imaginar o que é tudo isso. É muito dinheiro envolvido.
É muito dinheiro, né? Então teve essa operação que chamou a atenção aí nesta semana e que envolvia, né, também outros estados, tanto é que tem aí essa prisão em Balneário Camboriú, né? Mas eu fico impressionada como é que não se percebe uma movimentação dessas. Às vezes tem as operações na rodovia, Polícia Rodoviária Federal, que eles conseguem encontrar as drogas escondidas, reviram os veículos. Como é que não se percebe? Como é que não... É muita quantidade de drogas sendo movimentada. É impressionante.
E às vezes a gente vê assim, né, abordagens que, sei lá, são gramas, né, de drogas, e já causa, né, um certo estardalhaço. E imagina o que representa, né? Qual é a quantidade, né, de 4 bilhões de reais em drogas? Qual é o volume de droga? O que, que se tem aí? É muita coisa, né?
Não, e muito tempo, tá? Porque essa investigação, ela começou quando, na Alemanha, no porto de Hamburgo, a Polícia Federal foi informada de que lá eles tinham encontrado 316 quilos de cocaína. E o material tinha partido em dezembro de 2020 do porto de Rio Grande. Nós estamos agora em março de 2023. Então, eles começaram essa operação em março de 2021. E a partir daí, eles foram puxando essa ponta e desenrolando aí esse novelo aí da operação. E envolve muita gente, né? 534 medidas judiciais foram cumpridas, entre mandados de prisão, busca e apreensão, no Brasil e no Paraguai. Um esquema muito grande, de tráfico internacional de drogas, e o Rio Grande do Sul envolvido. 6h51, vamos de música?
Se meus joelhos não doessem mais.
Trilha com o Rapa, aniversário do vocalista Marcelo Falcão, completando 50 anos. O pessoal tá fazendo aí datas redondas, tava fazendo uma pesquisa esses dias do Humberto Gessinger, porque tem uma biografia, trabalho com narrativas de memória na minha disciplina de leitura e produção textual, sou professora, e ele também, daqui uns dias, vai completar aí 60 anos. Então o pessoal tá avançando, vamos dizer assim, tá avançando, para não dizer tá ficando velho, não, tá avançando. E então começamos com o Pescador de Ilusões, lembrando que a nossa trilha sonora do Gaúcha hoje é para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Juliana, os nossos ouvintes falam de serração, sim, aqui na região.
É o Alfredo, Babiana mandou aqui no WhatsApp fotos entre Fazenda Souza e Ana Rec. Ele tinha mandado por volta, um pouco antes das 6h30, com neblina. E com neblina bem fechada, hein? E também mandou uma foto do alto, a partir de Fazenda Souza, já uma foto mais aérea. E aí dá para ver, assim, a neblina, né, encobrindo parte da vegetação. Então a gente teve sim, né, registro de neblina aqui em Caxias do Sul neste amanhecer, e aqui na área central o sol já está aparecendo.
É, mas eu tenho certeza que em Farroupilha, em algum ponto da cidade aí, da minha origem, vai ter neblina, porque é lá que tem a máquina de serração que depois gera aqui para Caxias do Sul, Anahec, toda a região. Ou no Vale das Antas também, lá também tem uma maquininha de serração.
É, e Anahec, né, é outra, parece que é outra cidade, porque lá sempre o tempo diferente. Meu pai mora em Anahec, então sempre que eu vou para lá, se eu tenho que pedir como é que tá o tempo por lá, porque é diferente.
Ai, ai. 6h54, vamos a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha hoje.
Não perca a semana Bate Meta da DGSul Concessionária. São carros incríveis com condições imbatíveis. Tem Onix Hatch por R$82.990 e Tracker LTZ por R$128.990. Passe na DGSU Chevrolet mais próxima de você e aproveite. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida.
Tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 54-3538-0170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo. É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
Sistema de segurança é com a Sindapa. Mais de 30 anos de experiência atuando da fronteira ao litoral, em todo o sul do país. Seja cliente Sindapa e sinta a diferença do nosso atendimento. Oferecemos inovação e tecnologia de ponta. Alarmes, câmeras, portaria remota, vigilância e automação para segurança. Tudo isso você encontra na Sindapa. Soluções completas para a sua segurança. Venha você também para a Sindapa e surpreenda-se.
Todos os dias, o correspondente gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas.
Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
De segunda a sexta, às 8 da manhã, 12:50 e 17:50.
Nos fins de semana, sempre ao 12:50, aqui na Gaúcha.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências, baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós.
E por entre os prédios aqui de Caxias do Sul tem sol, tempo bom, 16 graus é a temperatura nesta manhã, a última da semana, a última do mês, a última do trimestre. É, estamos encerrando aí o mês de março. E vamos conferir as capas dos jornais de hoje, Juliana Bevilacqua.
No Pioneiro, Babiana, quase 2 mil estudantes de Caxias do Sul estão aptos a receber bolsa de R$ 150 do governo do estado. Esperança para ajudar o Caxias, artilheiro Grená, centroavante Heron, tem histórico de gols decisivos, fator que pode ser crucial na busca pelo título na final do Gaúchão. Indústria da região avalia paralisação de montadoras. Cálculo de contribuição muda a partir de sábado na Previdência Municipal. Trio é condenado por tortura contra mulher e performance em parque para celebrar o teatro. E na Zero Hora, a regra fiscal prevê meta para as contas e piso para investimento. É a manchete principal da Zero Hora de hoje, Babiana.
Obrigada, Juliana. E o sinal marca 7 da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Agora a gente vai convocar a nossa equipe da Gaúcha Serra para atualizar você com os principais acontecimentos das últimas horas e projetar um novo dia. A gente começa com uma informação aí das últimas horas da área policial. O jovem é morto a tiros dentro de uma casa em Farroupilha. Aline Ecker, bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Luan Marcos Prates Paz, de 26 anos, é a quinta vítima de morte violenta em Farroupilha em 2023. Ele foi assassinado a tiros por volta das 7h30 da noite de ontem. O crime aconteceu na rua Viamão, no bairro São Roque, em Farroupilha. De acordo com a polícia, homens chegaram à casa em um carro, invadiram a moradia e dispararam contra a vítima. Ainda segundo informações da Brigada Militar, quando a polícia chegou à moradia, familiares de Paz estavam no local e tentavam cerrar um portão para entrar na casa. E a casa estava com a porta aberta e era possível ver o corpo do jovem caído dentro do imóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, compareceu ao local do crime e atestou a morte da vítima, relatando que ele tinha uma lesão no rosto. A equipe do Instituto Geral de Perícias, o IGP, também constatou que a vítima foi alvejada por 3 disparos de arma de fogo. A Polícia Civil de Farroupilha agora investiga o caso.
Obrigada, Aline. Seguimos com a nossa reportagem. Ex-secretário da Prefeitura de Nova Pádua, esposa e cunhada dele são condenados por torturar uma mulher em Caxias. Milena Schaefer tem mais detalhes.
O Juizado de Violência Doméstica de Caxias condenou nesta quinta-feira o ex-secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Pádua, Samuel Smiderle, de 34 anos, a 6 anos e 4 meses de prisão por tortura, agravada por ser servidor público e agressões dirigidas à dignidade sexual e ao patrimônio contra a mulher de Caxias do Sul. A esposa dele, Cláudia Luciane Grando, de 43 anos, e a irmã dela, Cristiane Aparecida Grando Cavagnoli, de 45, também foram condenadas pelo crime de tortura com pena de 4 anos e 8 meses cada. As penas devem ser cumpridas em regime semiaberto, mas ainda cabe recurso da decisão. A investigação policial apontou que o ex-secretário e a vítima mantiveram um relacionamento extraconjugal. Cláudia, a esposa do ex-secretário, descobriu o caso que levou ao fim da relação entre os dois e, conforme denúncia no Ministério Público, no dia 1 de novembro de 2020, ele marcou um encontro para conversar com a mulher com quem havia se relacionado fora do casamento. Esse encontro teria sido uma emboscada. Segundo denúncia, a mulher foi agredida com chutes, socos e arranhões por Cláudia, Cristiane e outras duas mulheres. E Cláudia cometeu ainda agressão sexual contra a vítima. O advogado de defesa do ex-secretário e das duas mulheres, Ricardo Cantergi, pretende recorrer da sentença. Ele destaca que os clientes não foram condenados pelos crimes de estupro, roubo, dano e demais delitos. A advogada da vítima diz que pretende solicitar medidas protetivas para sua cliente.
Obrigada, Milena. E agora mais um destaque dessa área. Homem preso em Guaporé é suspeito de duplo homicídio, estupro a vulnerável e tentativa de homicídio. Bruno Tomé.
O homem de 34 anos é investigado por duplo homicídio cometido em 18 de março em Piratini, na zona sul do estado. O suspeito foi preso em Guaporé ontem. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem teria matado um casal para acobertar outro crime, o estupro contra a filha das vítimas. Além disso, o homem teria tentado assassinar o outro filho do casal, uma criança de 11 anos. Desde os crimes, ele estava escondido na residência de um familiar na linha Quinta. Após procedimentos legais, o suspeito, que é natural de Serafina Corrêa, foi encaminhado ao presídio de Guaporé.
Obrigada, Bruno. Que notícias nesta manhã. Vamos adiante. Agora a gente aciona a Vitória Leitsky para falar sobre os exames práticos para a carteira de habilitação, que serão feitos exclusivamente por policiais militares em Caxias.
A mudança passa a valer a partir do dia 10 de abril. A aplicação das chamadas provas práticas será feita conforme a demanda dos centros de formação de condutores. Ao todo, serão 40 brigadianos que atuarão nos exames. Com isso, os servidores do DETRAN, que atuavam em Caxias, serão realocados para outras cidades da região. Além das atividades na segurança, os policiais militares também têm experiência no CFC interno da Brigada Militar, além de capacitação para atuarem como examinadores.
Aí, vieram para ajudar com a demanda reprimida por conta da pandemia e agora, então, assumem tudo para liberar outras cidades que ainda têm atraso nas carteiras de motoristas. 7h05, começa a reconstrução do telhado de posto de saúde que foi danificado após temporal em Fagundes Varela. Quem nos conta como vai ser é Flávia Terres.
A estrutura foi danificada após um temporal que atingiu o município no dia 23 de março e causou destelhamentos, quedas de árvores e pequenos deslizamentos de terra. Segundo a prefeitura, a UBS está retomando as atividades gradativamente. No momento, casos mais graves estão sendo atendidos no Hospital Conveniado de Veranópolis. O município também mantém em funcionamento o atendimento presencial de enfermagem que faz visitas domiciliares aos moradores. A Escola Municipal Caminhos do Aprender, que também foi atingida, já teve o telhado recuperado e o estádio Omar de Carli ainda está sem previsão para o início das obras. Os prejuízos maiores foram contabilizados em plantações de milho e soja, que sofreram perdas estimadas em cerca de 80%.
Obrigada. E às 7h06, é hora de falar com a Alana Fernandes. Ela vai nos falar sobre essa promoção do Parque do Caracol em Canela, com ingresso promocional a R$1 para crianças. Isso vale para o mês de abril, vamos saber mais. Alana.
O valor é válido para as crianças que têm entre 6 e 11 anos e adquirirem o combo, que consiste no ingresso para acessar o parque e também o acesso ao Observatório Panorâmico. A administração do local informa ainda que a promoção é para vendas online, no site oficial ou na bilheteria. A ação faz parte da campanha Páscoa no Parque do Caracol, que contará com decoração temática e atividades para as crianças com distribuição de chocolate e maquiagem artística no dia 8 de abril, sábado, das 10 ao meio-dia. Mais informações sobre a promoção e o funcionamento do parque podem ser conferidas no Pioneiro em GZH.
Obrigada, Lana. São 7h07, temperatura em Caxias do Sul, na marca dos 16 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com o Cléo Kuhn. Antes disso, vamos falar sobre as novas alíquotas da aposentadoria que passam a valer a partir de amanhã para os servidores públicos de Caxias. Quem nos conta é o repórter Henrique Ternos.
A cobrança das novas taxas passa a incidir sobre a folha de abril. Os servidores municipais aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS, que são cerca de 3.500 pessoas, irão contribuir com uma alíquota de 14%. O valor de contribuição será escalonado de acordo com os vencimentos. São 6 faixas de contribuição que vão da isenção até uma taxa de 22%. A alíquota patronal ficou estabelecida em 28%. Já a mudança das idades mínimas estabelecidas pela reforma da Previdência passam a vigorar somente a partir de janeiro de 2025. As mudanças constam na lei que trata da reforma da Previdência, aprovada pela Câmara de Vereadores e publicada pela Prefeitura em dezembro de 2022.
Muito obrigada. 7h08, e agora vamos falar da Fundação de Assistência Social, que terá troca de comando, Aline Ecker. Bom dia novamente.
Bom dia novamente. O prefeito Adiló de Domênico anunciou essa nova troca no secretariado aqui em Caxias do Sul. Foi anunciada então a saída da presidente da Fundação de Assistência Social, a FAS, Catiane Boschetti da Silveira. Ela será substituída pela atual diretora administrativa da Fundação, Georgia Ramos Tomasi, a partir de 10 de abril. Catiane irá desenvolver um projeto de justiça restaurativa no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que tem parceria com a Unesco. É uma troca técnica motivada por esse projeto pessoal de Catiane, segundo o prefeito. Essa é a segunda troca no primeiro escalão nos últimos dias aqui na Prefeitura de Caxias do Sul. Na última segunda, o prefeito anunciou a saída do titular da Secretaria de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista da Silva, e anunciou também o nome do novo secretário, Matheus Neres da Rocha. Maurício fica no cargo até hoje e Rocha, que já participou de audiência pública sobre o futuro da Maesa, na última quarta, assume o cargo na segunda-feira.
São mudanças no secretariado aqui em Caxias do Sul. E o trânsito tem alterações para a decisão do Gauchão no entorno do Centenário e a gente já vai adiantar quais são essas com a Flávia Terres.
De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que as alterações comecem a partir das 9 da manhã e o trânsito volte a trafegar normalmente após as 9 da noite. Os cruzamentos com bloqueios totais são a Rua Cremona com a Rua Nossa Senhora Auxiliadora, a Rua do Rosário com a Rua Padre Anchieta, a Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Andréa Vieiro, a Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Coronel Pena de Moraes, a Rua Pinheiro Machado com a Rua Henrique Cia, a Rua Pinheiro Machado com a Rua Doutor Bozano, a Rua Bento Gonçalves com a Rua José do Patrocínio, a Rua Dom João Batista Scalabrine com a Rua Cristóforo Randon, a Rua Dom João Batista Scalabrine com a Rua Tomás Beltrão de Queiroz, a Rua Carlos Bianchini com a Rua Professor Marcos Martini e também a Rua Nico Pires com a Rua Augusto Piccoli.
Obrigada pelas orientações, importante aí. Pessoal, no final de semana, já se ligar que vai ter impacto no trânsito a final do Gauchão, primeiro jogo da final do Gauchão no Centenário, entre Caxias e Grêmio. 7h11, conforme prometido, vou trazer agora Cléo Kuhn para falar da previsão do tempo. Mas antes informar que nós temos aí uma média na região de 16 graus, só está um pouquinho mais quente, a gente pode dizer, em Bento Gonçalves e Farroupilha com 17. Pelo estado, sim, aí a gente tem acima dos 20 graus em Porto Alegre, 20 no caso, mas 22 graus já em Arroio do Sal e em Uruguaiana. Previsão do tempo chegando para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta uma situação favorável à ocorrência no estado de massa de ar bastante úmida e abafada hoje, principalmente no período da manhã, um abafamento muito grande. Como a gente tem ar quente ainda dominando antes da chegada das pancadas de chuva, a temperatura está alta. A temperatura vai ser alta na faixa dos 30, 31 graus antes da chegada da chuva. Tem alguns prognósticos estimulando até 32 graus. Então a gente vai ver aí essa situação. O certo é que a gente tem calor. O número da temperatura é uma coisa que vai variar, mas o quente é uma coisa que não tem como variar. E esse quente que se transforma em pancadas de chuva porque vai associar temperaturas altas com umidade alta também aqui na região. Então, por isso, à tarde tem pancadas de chuva que pode ser fortes aqui e ali. Todas as vezes que isso acontece, a gente tem chance de algum temporal. Na quarta, a gente já teve. Na quinta, não chegou a ter porque o sistema estava bem fraco, mas tivemos chuva. E hoje o sistema dá uma intensificada, principalmente porque ele passa rápido, pode trazer algum temporal para o estado entre a tarde e a noite. Na madrugada, o sistema vai enfraquecer bastante, ainda melhora no período da manhã, na metade norte do estado, com a entrada de mais um pouco de ar seco sobre o estado do Rio Grande do Sul. Previsão, portanto, de um clima bastante tranquilo para o período do domingo. As temperaturas já caem para amanhã, na faixa dos 23 a 25 graus, e depois de 24 a 26 de temperatura no domingo. Olha, um domingo de tempo muito bonito, e como eu disse, a temperatura vai diminuir um pouco, vai entrar ar seco, o clima durante o final de semana vai ser bem agradável, um clima tipo de outono aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo. E do tempo, vamos conferir o trânsito, a gente já informou aí dos alertas do jogo do Caxias, mas a gente quer saber, deste momento, como é que está a situação aqui no trânsito de Caxias do Sul e região. André Fiedler.
Babiana, falo ainda da BR-116, agora do acesso ao loteamento Capivari, um ponto que tem um trânsito bastante carregado, mas fluindo. Nós fomos até Anahec, né? Circulamos até Anahec, e aí sim, na Avenida Rio Branco, nós temos um trânsito bastante carregado, com lentidão para quem está entrando no bairro. Para quem sai do bairro, né, e segue em direção ao centro da cidade, aí vai enfrentar lentidão na BR-116, ali na região do acesso ao bairro Serrano. Ponto também tradicional de lentidão nesse horário, né? Trânsito bastante carregado nesse ponto, porque ali também tem semáforos que acabam auxiliando nessa retenção, né? Por conta do grande fluxo. Depois que o motorista passa por esse trecho, aí encontra o trânsito fluindo um pouco melhor, mas aí tem também, né, a região do bairro de Lázaro, que sempre tem uma retenção também. Ainda falando da BR-116, nós temos trânsito lento também no acesso ao bairro Cruzeiro, para quem segue em direção à Ana Rec, e no cruzamento com a Perimetral Norte ali também, para quem segue nesse sentido, né, no sentido Galópolis-Ana Rec. Rua Luiz Miquelon, saída do bairro Cruzeiro, também com trânsito carregado no cruzamento com a BR-116, assim como a Travessa São Marcos, lá na região sul da cidade, saída dos bairros São Caetano e Esplanada, para acessar a Avenida Rio Branco. Perimetral Oeste, região da Casa de Pedra, também com um trânsito lento, assim como a Matheus Janela nesse mesmo entorno. E a Ivo Remo Comandulli, a via que passa ali por trás dos pavilhões da Festa da Uva, naquela descida para acessar a Professor Marcos Martini, também com trânsito bastante carregado nesse momento.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Se tem um dia que é dia de feira em Caxias do Sul, Juliana Bevilacqua e ouvintes, é a sexta-feira. Você encontra feiras espalhadas pela cidade em vários pontos. É o dia do ponto de safra, inclusive. Então, ela se aplica perfeitamente à nossa realidade aqui hoje.
É, a gente tem a feira aqui, o ponto de safra aqui no centro de Caxias, né? E também aí em outros pontos da cidade. É o dia, acho que é o dia que mais concentra, né, a opção de feira para quem gosta de comprar aí os produtos até mais em conta, né, às vezes, Babiana. Mas tem feira em todos os dias, né? Os bairros costumam realizar. No meu bairro é na quarta-feira de manhã. No São José, quarta-feira de manhã tem sempre a feira. Quando eu venho para cá, os feirantes já estão ali montando as suas barracas.
A feira do meu bairro é da Estação Férrea. Então, nas terças-feiras à tarde, a gente tem também ali a feira. Mas na sexta, a gente tem o Ponto Safra aqui, mais na área central. Ali perto da 13 de maio, sei que também tem. Teve inauguração na Zona Norte. Então, vai se espalhando a feira pela cidade. 7h18, vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Para Matelassé Casa e Colchões, venha conferir as ofertas de verão na Matelassé Casa e Colchões, com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E acabei de publicar um evento gratuito que vai ocorrer neste final de semana aqui em Caxias do Sul, e que ainda está no clima do South Summit, que hoje é o último dia em Porto Alegre, mas aí o pessoal desce a serra e nós vamos ter a fundadora do Startup Guide, a dinamarquesa Cecil Hansen, que vai participar de um bate-papo organizado pelo Instituto Hélice, evento aberto que ocorrerá na Conexo, que é uma das empresas Randon, às 10 horas da manhã do sábado. Evento que também terá a participação de outros operadores, deste que é uma referência mundial de guia sobre ecossistemas de inovação. Então vai ter aí também outros representantes da própria empresa dela. E a participação ainda do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Caxias, o Elvio Gianni. Mediação será feita pela diretora executiva do Hélice, a Salissa Paz. E eles estão também aqui porque estão fazendo a primeira publicação com esse mapeamento do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. E esse sistema do Rio Grande do Sul, nesse guia, vai ser o primeiro da América Latina. Então, não temos ainda na América Latina. Por isso, essa aproximação com a fundadora do Startup Guide, lembrando que ela é dinamarquesa, mas a fundação deste guia, que é referência mundial, ocorreu na Alemanha, e ela é de Copenhague. E o guia foi lançado primeiramente em Berlim, quando ela se mudou para lá, e atualmente eles têm escritórios na Dinamarca, em Copenhague, que é a cidade de origem dela, e também em Portugal, na cidade de Lisboa. Tem mais um destaque da área de economia que eu já tinha adiantado aqui quando fiz a entrevista com o superintendente do Shopping Világio, que a rede Outback, a rede australiana Steakhouse, ela abriria agora em abril e saiu a data, dia 3, mais popularmente, mais conhecida, segunda-feira que vem. Essa é aquela rede que é conhecida pelos anéis de cebola, pelas costelas ao molho barbecue. E eles estão aí com essa operação no Shopping Világio, que começa na segunda, a abertura oficial. E lembrando que eles estão aqui no estado desde 2005, quando eles abriram a primeira unidade em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi. E agora eles estão aí com essa expansão. É a quinta unidade da marca temática australiana no estado. E para a abertura aqui em Caxias do Sul foram gerados 72 postos de trabalho. É uma âncora importante, né, nessa busca aí dos shoppings aqui de Caxias, da Serra, de ter marcas internacionais. Então temos agora a chegada da rede Outback a Caxias do Sul. São 7h21, Juliana Bevilacqua e os nossos ouvintes, como é que estão? O que eles comentam no 996901220?
Babiana, a gente tinha recebido o recado de ouvinte informando neblina em Caxias do Sul, entre Fazenda Souza e Ana Rec, foi o Alfredo que mandou mais cedo. E aí o Márcio de Farroupilha também mandou mensagem e disse que a fábrica de neblina em Farroupilha está a todo vapor. Mandou mensagem um pouquinho antes da 5h.
Adorei esse trocadilho, gostei muito.
E mandou foto aqui, né, mostrando inclusive a neblina encobrindo um parreiral de Farroupilha.
Tá, mas eu quero saber, a sede é Nova Milano dessa fábrica?
Pois é, ele não deve disse, ser, só disse ser. Que é Farroupilha, se o Márcio estiver ainda nos ouvindo aí e quiser dizer exatamente onde é que foi feita a foto aqui, é no interior, né, porque tem um parreiral.
É o Márcio?
Márcio de Farroupilha.
De repente é o Márcio, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, daí é para o outro lado. Mas é que pode ser que a sede seja em Nova Milano, mas tem aí várias outras unidades espalhadas no entorno.
E aí os ouvintes podem continuar nos informando, né, se segue a neblina em algum ponto aí da serra ou se já abriu o tempo. Aqui no centro de Caxias já tem sol, céu azul aí, céu limpo e o sol aparecendo.
Dia lindo, mas eu acho que... Aí onde o pessoal comenta que tem neblina, depois ela vai se dissipando e aí vem aquele sol que racha, né? Como o ditado popular, neblina baixa, sol que racha. Mais um recado ou a gente pode ir adiante?
Podemos ir adiante, Fabiana.
Então agradecemos aí a participação dos nossos ouvintes para Messe Investimentos, cuidando do seu futuro. E ouvindo um pouquinho mais de Rapa para um breve intervalo, porque na sequência a gente vai falar do turismo em Bento Gonçalves, o balanço aí desses três primeiros meses do ano, da temporada de safra, dos impactos, né, de situações que a gente percebe na economia como um todo. O pessoal voltou a viajar para outras regiões, não ficou mais tão restrito aos passeios internos. Nós tivemos aí o caso mais recente que afetou um pouco a imagem, né, da safra, da uva. E a gente vai falar também sobre outros projetos de expansão do turismo na região. Já voltamos.
Tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz, não é mais, é mesmo.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
O Círculo tem tudo o que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Por que estão mexendo na rua?
Porque o Samae está preparando Caxias para o futuro. Com a implantação das redes coletoras de esgoto, nossa cidade vai atender a meta do novo marco legal do saneamento. E sabe o que isso significa? Mais bem-estar e saúde para você e sua família. Se liga na rede. Todos ganham. A economia, o meio ambiente e a população. Samae, patrimônio da nossa cidade.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
É o Gaúcha hoje na Gaúcha Serra com Círculo. É completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Não perca a semana Bate Meta da DGSul Concessionária. E verão clima quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. Mais cedo você conferiu também o Direto ao Ponto para CCA Express. Há 25 anos realizando entregas no tempo certo em todo o Brasil. Acesse ccaexpress.com.br. 7h29, a temperatura em Caxias do Sul. 17 graus agora, subiu 1 grau, mas se mantém aí estável neste início de dia. É a mesma média de Bento Gonçalves, de Gramado e de Canela. Também temos pelo estado 17 graus em Passo Fundo, no norte do estado. 7h29, a nossa conversa agora é com o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto, porque hoje é o último dia do mês de março. Portanto, para ter até uma ideia de como é que foi esse primeiro trimestre para a região de Bento Gonçalves no turismo, a gente divulgou recentemente que o Caminhos de Pedra ultrapassou o número de visitantes do Vale dos Vinhedos, então a gente já percebe uma mudança no perfil, no comportamento destes visitantes, e para a gente falar um pouquinho também, né, do que vem pela frente, o que temos aí de projetos para o turismo da cidade, já que o Parisotto também está se despedindo, está deixando a prefeitura nos próximos dias. Bom dia, Parisotto, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, que prazer estar falando com vocês. Sempre bom estar aqui na Gaúcha Serra, né, para falar de um tema tão importante que é o turismo. E hoje também, né, como bem tu falaste, é meu último dia também como secretário, depois de 5 anos e meio de muito trabalho, muita dedicação, para poder, né, fazer com que Bento Gonçalves se destacasse no setor turístico, que é tão importante para a nossa economia.
Obrigada, Parisotto. Agora, então, a gente vai fazer dois balanços, né? Um balanço aí da tua gestão, 5 anos. O que mudou no turismo? A gente sabe que teve um impacto da pandemia no início, muito complicado, mas depois aí teve um boom de turistas na região. E também fazer esse balanço, principalmente desse primeiro trimestre, como é que a gente está atualmente, né, no turismo de Bento Gonçalves.
Com certeza. Na verdade, eu vou ter no meu currículo, né, a história que enfrentamos uma pandemia, né, algo que praticamente foi novo para todos, né, mas foi muito bom porque foi um caminho de muito aprendizado. A gente percebeu a força que um setor tem quando que se une por um propósito, e nós sempre conduzimos assim, né, quando que eu olho para trás, quando que eu cheguei, Bento Gonçalves era o quarto destino mais lembrado e preferido no Rio Grande do Sul, do Marcas de Quem Decide. Hoje, Bento Gonçalves, por 4 anos consecutivos, mantém a segunda colocação, né? Nós rompemos, ano passado, então, um recorde no número de visitantes, passando de 1,7 milhões de visitantes, que foi uma marca bastante interessante. Também num ano que se iniciou ainda com dúvidas sobre a questão de pandemia e chegou no final com um baita resultado também. Então, a gente fica muito feliz por isso. Trouxemos o festival de balonismo. Muita gente não acreditava que em Bento poderia ter voo de balão. E hoje nós já temos empresas operando com voos de balão. Então, não só o festival, mas se gera um novo negócio para a própria cidade. Entre tantas outras coisas interessantes que aconteceram, né? E também fazendo um balanço, né? Porque nós terminamos 2022 muito bem, e um dado que foi um dos grandes objetivos desde que eu cheguei na secretaria: nós tínhamos 1,7 dias de permanência do turista na cidade, e praticamente 5 anos depois nós conseguimos chegar na marca de 3,31 dias, então quase dobrando esse número, que para nós é o mais importante. Assim, quando a gente fala de turismo, o que a gente busca é a permanência. Porque a gente convence as pessoas a virem para cá, eles podem simplesmente vir e voltar no mesmo dia. Agora, quando que a gente começa a converter em hospedagem, mais tempo de permanência, de fato, é o que interessa para uma cidade, porque aí a pessoa ela vai consumir mais atrativos, mais tempo aqui, ela está circulando, está consumindo tudo aquilo que a cidade oferece. Então, essas eu acredito que são marcas importantes. E também, por pior que foi a pandemia, foi um grande aprendizado que no final a gente ainda considera: olha, sofremos demais, mas saímos fortificados para enfrentar outros desafios também. Então eu fico muito feliz, né, por ter alcançado pelo menos essas marcas junto do trade. Nunca foi só o secretário, sempre foi essa unificação e fortificação.
Secretário...
Oi,
muito bom dia. A Juliana aqui também falando com o senhor. No ano passado, o roteiro Caminhos de Pedra teve um número de visitantes maior que o Vale dos Vinhedos. A que se atribui esse aumento, né? O Caminhos de Pedra ultrapassar o número de visitantes do Vale dos Vinhedos? E quais são os números desse ano? O que vocês já têm, né, de balanço deste ano de 2023?
Oi, Juliana. Muito obrigado. Um prazer estar falando contigo. Na verdade, o que acontece, assim, eu tenho uma leitura muito clara sobre perfil de destino turístico, tá? De micro-região, né? Quando que a gente monitora o sistema de visitação, ele não é o turista único, mas é o turista que faz várias visitas nos locais. O que, que a gente percebe no perfil, né? Hoje, praticamente 43% dos atrativos do Vale dos Vinhedos são vinícolas. Já quando que a gente vai para o Caminhos de Pedras, nós temos muitos gardens e muitos atrativos que são aqueles que tu faz um bate-volta. Tu pode ir de manhã, tu aproveita o dia e depois tu volta para tua casa. Então isso gera uma grande movimentação de visitação e essa taxa acaba aumentando. A gente percebeu que por essa questão também favoreceu esse número maior de visitantes, né? Por conta disso, que já é um pouco diferente da estrutura que hoje, por exemplo, o Vale dos Vinhedos tem. Mas o que é mais importante para todos nós, que isso é Bento Gonçalves se movimentando e fazendo com que o turista, aquele dado que eu falei antes, esteja também circulando pelas nossas rotas, já que hoje Bento Gonçalves tem 6 rotas turísticas. Então, isso também varia por conta do seu perfil, o estilo de produto hoje, serviço atrativo que é também oferecido, e o bacana que não é centralizado, ou seja, a gente não tem uma grande massa turística no mesmo local e sim distribuído pela cidade. Então, eu acredito que também esse é um dos grandes motivos que fazem com que haja essa circulação de visitação, tanto no Caminhos de Pedras, Vale dos Vinhedos e as nossas outras rotas.
Rodrigo Parisotto, secretário de Turismo de Bento, último dia do Rodrigo Parisotto. Sobre este início de ano, eu estive essa semana no Vale dos Vinhedos e venho conversando com empreendedores desta região e de outras regiões que recebem muitos turistas na cidade, e eles comentavam que esse ano o movimento ele não chegou a ser baixo, mas ele caiu em relação a outras vindimas. E isso antes até mesmo da operação, isso é importante frisar, da operação que a gente teve em 22 de fevereiro, que encontrou trabalhadores em situação análoga à escravidão durante o período da safra da uva. A gente sabe que a safra da uva é sim um dos principais atrativos, muita gente vem para Bento Gonçalves nessa época justamente para se aproximar dessa característica festiva que a vindima tem e provoca principalmente nos turistas de fora. E eu queria entender se você já tem esses números fechados, se já tem esse balanço do primeiro trimestre, ou já tem aí um indicativo de como é que foi e o que provoca essa diminuição.
Sim, é um importante tema. A gente tem monitorado, né, com frequência. Eu tenho um grupo com mais de 250 empresas hoje que a gente está conectado diretamente, sempre avaliando o feedback, como é que está o final de semana, como foi, como aconteceram as coisas. E sim, a gente percebe uma diminuição, né, nesse período aqui, principalmente em março, a gente sente um pouco mais, porque tem um grande detalhe, Babiana, que é bem importante a gente salientar. Quando que eu olho os dados de 2019, a gente percebe uma curva muito parecida com o que está acontecendo agora. Porque durante a pandemia, imagina, a gente viveu praticamente 3 vindimas, né? Dentro de um período de abre e fecha, com novas variantes de vírus, uma superlotação e, de repente, uma movimentação completamente fora de sazonalidade. Por óbvio que agora, quem principalmente entrou, e eu quero dizer, os filhos dessa pandemia são aqueles empreendimentos que entraram no momento desse boom turístico que aconteceu, eles estão sentindo um pouco mais. Já outros que já passaram por isso entendem que sim, está mais baixo que outros períodos, sim, mas dentro de uma curva que já é esperada para este período. O que, que a gente observa em janeiro? A gente está fechando agora os dados de fevereiro, geralmente a gente tem um déficit de uns 30 a 40 dias para fazer o fechamento. Janeiro, por exemplo, foi um mês que ele teve 2,1% de crescimento em relação a 2022. E aí o pessoal pediu, tá, mas a gente não sentiu isso no nosso negócio. Mas aí quando que eu pego o público excursionista, aquele que vai nos atrativos de grande capacidade de atendimento, como Maria Fumaça, a própria Vinícola Aurora, Malhas Gedon, o Parque da Epopeia Italiana, que são locais que recebem o ônibus, né, de excursão, a gente percebe já um equilíbrio. Então tem essa questão também hoje no turismo de Bento Gonçalves, que ele acaba tendo uma capacidade de atendimento de grupos excursionistas, aquele turista particular, o que vem em pequenos grupos, as famílias, os
secretário,
amigos.
Mas só para entender, caiu então o movimento daquele turista de carro, aquele individual, e se manteve os de excursão? É isso? Só para entender melhor.
Essa é a nossa leitura de janeiro, tá?
Tá.
De janeiro. Neste momento, há sim uma queda. A gente percebe pelo feedback, eu não tenho ainda os números para saber efetivamente aonde foi esta queda, mas sim, neste momento nós estamos passando por um momento de baixa, mas que historicamente a gente já se encaminha para março, abril e maio como um período do ano que ele é sim, talvez da maior baixa que nós temos historicamente. Desde 2005, 2006, os números que foram monitorados, sempre este período é de baixa. Então, eu acredito que esteja dentro de uma linha já histórica, de período mesmo, que acontece, está terminando a vindima, então, naturalmente, as coisas comecem para o seu lugar também.
Vocês não têm os números fechados ainda, né, de janeiro, fevereiro e março, mas acredita que, pelo que vocês têm apurado até agora, vai ter uma redução?
Eu acredito que sim. Principalmente porque ainda ano passado nós estávamos ainda vivendo um momento de tensão por conta da Ômicron, né? E algumas coisas ainda relacionadas a essa super onda de fronteiras fechadas, isso também mudava muito e mudou muito o número de visitantes nesse período, né? Então, por isso também, né? Mas, como eu falei, o primeiro dado que a gente tem, que é somente em janeiro, a gente tem 2,1% de crescimento em relação ao ano passado. E eu já acredito que a grande sensação que a gente tem depois do carnaval é que sim, há uma queda então mais acentuada. Mas, no meu ver...
E depois do carnaval, para... secretário, também é depois do caso que Bento Gonçalves acabou ganhando holofotes nacionais, até internacionais, por conta do caso dos trabalhadores da safra. Isso vocês perceberam impacto no turismo? Vocês não têm os números fechados a partir dali, mas vocês têm justamente esse grupo que monitora, mais de 250 pessoas tiveram cancelamentos, teve impacto?
Pelo levantamento que a gente fez, que foi baseado em feedback, falando com várias pessoas, porque uma coisa é interessante aquilo que eu falei da pandemia, porque nesse momento o setor também está unido. Também está trabalhando numa Câmara Setorial do Trabalho Sazonal, então justamente para pensar o futuro também do turismo neste quesito. Sinceramente, pelos feedbacks que a gente levantou com empreendedores e alguns visitantes que estavam na cidade, nós não sentimos isso efetivamente se convertendo numa baixa por causa desta questão pontual, né? Inclusive quem estava por aqui e tal, mas a gente sabe que, por óbvio que impactou, né? Imagina, todo mundo ficou com o coração na mão durante esse período, sofreu demais, ainda sofre com isso, mas efetivamente a gente ainda não consegue ter um traço que garanta que, olha, nós tivemos uma mudança ou uma baixa de turista na cidade por conta de um fato ou outro fato, né? Então, talvez daqui 60 dias a gente tenha mais clareza nisso. Nesse momento, daquilo que foi monitorado, não. A gente pode dizer que não, que naturalmente, se a gente coloca isso nos gráficos, e eu tenho tudo isso em gráficos, a gente percebe que há, sim, agora uma onda que é exatamente igual a anos anteriores.
Secretário, hoje o senhor se despede da Secretaria de Turismo. Qual o motivo da sua saída e quem assume no seu lugar?
Bom, chegou o momento da gente entender que o ciclo deste trabalho estava se completando. Eu sempre fui uma pessoa, um profissional que trabalhou por propósito. Sempre botei minha vida nos projetos, né, que eu encarei. Eu fui indicado pelo Conselho Municipal de Turismo, lá em 2017 ainda, né, não vindo um cargo político, saí do mercado privado, na verdade, para estar me dedicando aqui. Entendi que nesse momento, na verdade é uma decisão que já tem praticamente um ano, eu já estava me preparando para concluir este ciclo e entendia que eu precisava efetivamente sair agora da vida pública, né, voltar a estudar, me preparar mais para outros desafios também. E quem sabe, posteriormente, eu não estou dando um adeus da vida pública, simplesmente estou dando um tempo para pensar outros projetos que eu considero importantes, até porque eu quero continuar contribuindo com o desenvolvimento do turismo na nossa Serra Gaúcha e no nosso estado também, né? E aí o conselho também, em conversa com as entidades, fazem indicação do vereador Davi Darol, né, que a partir do dia 4, então, ele assume a secretaria.
Tá certo, então. Muito obrigada, secretário Rodrigo Parisotto, aí fazendo esse balanço da gestão à frente da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves. Uma boa sorte aí na tua nova jornada e um bom dia.
Muito obrigado, um grande abraço e venham para Bento Gonçalves aproveitar o nosso turismo, tomar os nossos vinhos. Com certeza vocês vão ter uma grande experiência. Obrigado pelo espaço, um abração.
Abraço. Falando em visitar, experiências, final de semana, quem está aqui no estúdio é a Milena Schaefer com a agenda, o que, que nos reserva, pelo menos a sexta está com o sol aqui batendo na nossa cara no estúdio, então o que teremos aí pela frente?
Olha, Babiana, vai rolar um evento inédito aqui em Caxias, a primeira edição do EcoFest, nesse sábado, está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A ideia principal é abrir um espaço para convivência com piquenique ao ar livre e diversas opções de entretenimento. Vai ser tudo gratuito e a chamada Festa Ecológica vai ser no Ecoparque e no Jardim Botânico, neste sábado, então, das 11 da manhã até as 6 horas da tarde. Dentre as atrações previstas estão a banda Velho Romeu e o coro da Orquestra Municipal. Também vai ter food trucks, atividades para os pets, brinquedos, ônibus brincalhão, escola de trânsito, comércio de produtos locais, caminhão-pipa do Samai com distribuição de água. Só vale destacar, né, que em caso de chuva no dia anterior, que no caso é hoje, a programação já vai ser remarcada. Então a gente vai ficar atento como é que o clima se comporta hoje. Esperamos que siga firme como está agora.
Obrigada então, Milena. Vamos apostar aí que esse clima fique assim para poder ter a programação a céu aberto aqui em Caxias do Sul. 7h46, rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
Teu gesto vai me ajudar na vida.
Na hora de declarar o imposto de renda à Receita Federal, você pode escolher destinar até 6% para projetos sociais da cidade. Escolha ajudar no crescimento de Caxias, apoiando quem mora aqui. Mostre solidariedade, faça o bem pela nossa cidade e transforme vidas. Saiba mais em camaracaxias.rs.gov.br.
O que você deseja para o seu futuro? Desenvolvimento, conexão com o mercado, educação, colaboração, tecnologia. Então, chegou a sua vez. Concorra a uma das mais de 1000 bolsas de estudos para os cursos de Introdução à Programação, Desenvolvimento Java e Front-End. E faça parte da comunidade que vai mudar a sua vida. Acesse maisprati.com.br. Esta ação não é recomendada para menores de 15 anos. Realização Acespro.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
Super Sábado sai do estúdio nesta semana e viaja ao sul do estado para uma transmissão especial direto do Festimar em Rio Grande.
E a gente te convida para acompanhar o nosso programa direto do Largo Barbosa Coelho, junto às docas do Mercado Público.
Será dia 1º de abril a partir das 8 horas da manhã.
Oferecimento Festimar. O supermercado Guanabara também navega nessa onda.
Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, sol brilhando forte, elevando as temperaturas aqui da região. Já temos 18 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, em Gramado, e temos 18 graus também em Farroupilha. E agora a gente confere as informações do trânsito para Sindicerve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. E aí, André, quais são os destaques?
Babiana, tem dois alertas de trânsito aqui em Caxias do Sul, principal deles na rua General Arci da Rocha Nóbrega. É, para quem precisa se situar, né, é a via do Hospital do Círculo, mas esse acidente ocorreu bem próximo do cruzamento com a Perimetral Norte. A fiscalização de trânsito está dando apoio, porque esse acidente foi um capotamento. É, o veículo está na pista, então tem bloqueio total da rua nesse momento, nesse próximo, né, a esse cruzamento. Tem o atendimento do SAMU, a Brigada Militar também atende, mas ainda não se tem informações da gravidade dos ferimentos, né? É, do condutor desse veículo. Então, atenção para quem circula por essa região da cidade. E tem um acidente com danos materiais apenas em atendimento na rua Cristiano Ramos de Oliveira, região do bairro Desvio Risso, que envolve um Gol e um K. Esse acidente, então, não teve feridos, mas tem ali os veículos ainda na pista. O ponto desse acidente é entre o bairro Charqueadas, né, e o Desvio Risso, é um ponto de bastante movimento, né, então é preciso bastante atenção. Tem trânsito carregado na Perimetral Norte, no entroncamento com a Humberto de Campos e também com a Ludovico Cavinato. A Perimetral Oeste, na região da Casa de Pedra, segue com trânsito bastante carregado, assim como na Perimetral Sul, que além do bairro Floresta, tem trânsito lento também no cruzamento com a Avenida Bom Pastor. E para quem trafega pela Perimetral Oeste, atenção, porque tem um pouco de neblina na região do bairro Cinquentenário. Tem bastante neblina naquela baixada do bairro Reolon, e isso acaba atingindo um pouco o bairro Cinquentenário, Babiana.
Obrigada, André Fiedler. A gente tem que mandar um abraço aqui para um ouvinte especial, Douglas Savenhan, da RBS TV, está sempre na audiência, nesse horário está em deslocamento, hoje chegou mais cedo e ele está recebendo esse bom dia ao vivo aqui na porta do estúdio da Gaúcha Serra. Então, obrigada, Douglas, pela...
Um abraço, né, para o nosso colega.
Pela audiência, pelo carinho, que é recíproco. 7h52, agora é hora de conversar com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Apenas para chamar a atenção, Babiana, o prefeito Adilode Domênico, esta semana, terça-feira, junto com a deputada federal Denise Pessoa, ele percorreu, entre outras agendas lá em Brasília, o Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, né? Ministério da... que agora é dos transportes, antes era da infraestrutura. E ele foi reivindicar melhorias para 6 pontos da BR-116. Acesso ao Vila Lobos, acesso à Santa Corona, a intersecção com a Perimetral Norte, lá perto da Polícia Rodoviária, a duplicação da BR entre o bairro Planalto e a Avenida São Leopoldo, aí incluído a questão do acesso ao bairro Planalto, histórica questão do acesso, né? E depois pedindo apoio para a elaboração de projetos para o entroncamento com a Avenida Rio Branco, lá em Anahec, e também na frente do Hospital Geral, que é um ponto extremamente complexo. Em relação aos 4 primeiros pontos ali, que já tem projeto, né, o custo é de 75 milhões. Impressionante, o município, ele precisa percorrer Brasília para melhorias na BR-116, historicamente deixada de lado há muito tempo, com intervenções que são absolutamente urgentes. Eu só especifico o caso do entroncamento com a Perimetral Norte. Ali, o prefeito Alceu Barbosa Velho, ele lançou a ideia, né, e começou as primeiras iniciativas no sentido de ter uma elevada ali naquele ponto, que é um gargalo muito sério, né? Aliás, todo aquele gargalo ali, incluindo a rua Barão do Amazonas, que vem do Diamantino, é uma confusão geral, bem perto da polícia rodoviária. Nós estamos em 2023, Babiana. Depois do prefeito Alceu, veio o prefeito Daniel Guerra, o prefeito Flávio Cassina, agora estamos com o prefeito Adiló. Olha, pelo menos 8 anos depois que o prefeito Alceu saiu, e nada, nenhum sinal. Tem o projeto, mas não se avança no sentido de um encaminhamento prático. E a gente lembra, outras cidades já têm contornos da BR e outros contornos viários, né, com investimentos vistosos, vultosos e que efetivamente resolvem o problema. Recentemente, o governador Eduardo Leite levou até a bancada de Brasília projetos que ele considera estruturantes para o Estado. Nenhum projeto aqui da região. O único que afeta a região e é positivo é a extensão da rodovia do Parque até Portão. Mas continuamos, olha, remando, patinando no que se refere a investimentos que realmente resolvam alguma coisa da nossa logística, historicamente a BR-116, Babeno.
Tá certo. Obrigada, viu, Ciro? Um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
Até. 5:08, rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar do esporte. Estamos aí na véspera de jogo importante do Gauchão.
Não perca a semana bate meta da DGSul Concessionária. São carros incríveis com condições imbatíveis. Tem Onix Hatch por R$82.990 e Tracker LTZ por R$128.990. Passe na DGSul Chevrolet mais próxima de você e aproveite. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
Em 2023, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAN, completa 18 anos presente no Rio Grande do Sul. Para os parceiros que acreditam na construção dessa história, a mensagem é de gratidão. A APECAN convida a todos a visitarem as 14 unidades espalhadas pelo estado, fortalecendo ainda mais o seu compromisso de auxiliar as pessoas com câncer e seus familiares. Saiba mais em apecan.com.br. Viva a APECAN, 18 anos ao seu lado. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Samai, a rede de esgoto já passa na minha rua. O que eu faço agora?
Boa pergunta, Dona Maria. Agora é só fazer a conexão da sua casa à espera instalada pelo Samai. Assim que concluir, entre em contato pelo telefone 115 e solicite a vistoria do fiscal. Se liga na rede. É mais bem-estar e saúde para você e sua família. Todos ganham. A economia, o meio ambiente e a população. Samai, patrimônio da nossa cidade.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete é a reta final aqui do Gaúcha Hoje, my brother, e nós vamos falar de futebol, vamos falar de dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias encerra daqui a pouco a sua preparação para o jogo contra o Grêmio. A atividade será com portões fechados no Estádio Centenário. O técnico Thiago Carvalho não poderá contar com o volante Vini Guedes expulso diante do Inter. Moacir deve ser o substituto. Marlon, também expulso na última rodada, fica de fora. Pedro Cuiabá pertence ao Grêmio, não será opção. Wesley e Ronald, jogadores que são do Grêmio e por contrato não podem atuar. O provável time do Caxias: Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon, Moacir, Jean Dias, Peninha, Diego Rosa e Heron.
É isso aí, a preparação para o jogo de amanhã, o jogo mais importante aí da dupla Caju, o Caxias em evidência neste final de semana. Vamos ficando por aqui, Juliana. Obrigado, bom dia, uma excelente sexta-feira.
Bom dia, boa sexta, bom final de semana e até às 11 no Chamada Geral.
Lembrando que as informações da dupla Caju são para Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. Desejamos aí a todos uma excelente sexta-feira, excelente final da semana, excelente final do mês, e a gente volta amanhã com mais Gaúcha Hoje. Tchau!